louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. É bom estar na casa do Senhor, é bom louvar, engrandecer o nome dEle. Em especial, é bom relembrar o quão importante é este momento para a história das nossas vidas como cristãos e para a história de todo o cristianismo. Na semana passada, nós começamos essa reflexão, né, respondendo a pergunta, o que é Páscoa? Né? Semana passada, vimos as origens judaicas, hebraicas da Páscoa e vimos toda a simbologia, como que Deus, naquela época, dentro de um recorte do tempo, proporcionou a vida às famílias do seu povo, né? O anjo da morte passaria e levaria o primogênito de todas as casas do Egito, mas o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais da porta protegeu e trouxe vida para aquelas casas. O anjo Pessá, né? Páscoa, passou por cima. E aí Moisés estipulou, instituiu, e se você não esteve presente no culto, né, na semana passada, eu te encorajo a depois procurar nas redes sociais da igreja aí e assistir, você que nos acompanha pela internet também. O vídeo está no YouTube, está no Facebook, você pode procurar depois que você acha. E Moisés depois instituiu, amando, obedecendo a Deus, Moisés instituiu esta festa, né, uma festa de Páscoa. Então, enquanto esse povo caminhava no deserto, enquanto esse povo estruturou o seu pensamento religioso, eles criaram ali uma celebração chamada Festa da Páscoa, Festa do Pessá. Ou seja, eles comemoravam, eles celebravam e eles relembravam. Importantíssimo isso. Relembravam o sofrimento no Egito e como Deus os livrou daquele sofrimento. Como foi difícil no Egito, por isso que as ervas amargas fazem parte, né? Quando há ali nos alimentos que são colocados, cada alimento tem um significado. E as ervas amargas, eles simbolizam o sofrimento passado no Egito, né? Então, o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, o sangue derramado, o simbolismo daquele momento tem a ver com a lembrança de tudo aquilo. Então, eles instituíram essa festa, chamada Festa da Páscoa. E esta festa, meus irmãos, justamente nesta festa, justamente neste momento, Jesus, o Messias prometido, o Messias que Isaías havia falado 700 anos antes, Jesus está nesse momento, justamente dentro da festa da Páscoa, celebrando a Páscoa que Moisés havia instituído, e ele nos explica, e ele vivencia, e nos dá a complementariedade deste rito, deste ato. Mateus, capítulo 26, versículo 17. Vimos a origem, na semana passada, da Páscoa judaica, e o Mestre Jesus, como um bom judeu, praticante da religião e da estrutura hebraica, cumpridor da lei, obediente aos ensinos, está celebrando a Páscoa. Neste momento aqui, apesar dos próprios judeus não terem aceito o Mestre Jesus como Messias e terem o crucificado e terem o condenado à morte, à pena capital, o Mestre Jesus, o Messias, está neste momento aqui celebrando a Páscoa e ele vai celebrá-la de uma forma um pouquinho diferente. Leamos o texto. Mateus capítulo 26, versículo 17 em diante. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para a Páscoa, que o Senhor possa comer a Páscoa, perdão? E ele lhes respondeu: vá até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. E a seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, deu a seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira até o dia em que o beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui Jesus está cumprindo o rito. Jesus está fazendo o momento que Moisés estipulou lá atrás, celebrando a Páscoa. Mas aqui a gente observa, e quando você vai pesquisar o texto, você observa alguns elementos diferentes. Por exemplo, quando Moisés institui a Páscoa, o Pessá, Moisés dá uma ênfase muito grande no principal alimento. A gente não vê ali uma menção, por exemplo, tão enfática do pão e do vinho, por exemplo. A gente vê uma menção enfática nas palavras de Moisés e na instrução de Deus para Moisés do cordeiro. Um cordeiro sem mancha, sem mácula, né? Um cordeiro que pudesse ser sacrificado no lugar do primogênito, para que aquela casa tivesse vida. E aqui a gente não observa esses elementos, pelo contrário. A ênfase nos elementos aqui é no pão e no vinho. E aí o Mestre Jesus, celebrando a Páscoa, no momento de Páscoa, ele apresenta pão e vinho e diz: o pão é o meu corpo, é a minha carne, e o vinho é o meu sangue. É óbvio que nesta hora, na cabeça dos discípulos, deu um nó. Como assim? Nós estamos aqui celebrando a Páscoa. Moisés havia instituído para que celebrássemos a libertação do povo do Egito, o sofrimento que o nosso povo ficou livre, a salvação daquele povo, a salvação daqueles primogênitos, o cordeiro morrendo para que o povo vivesse. E o mestre vem falar de pão e de vinho. A preocupação de Judas aqui, e a orelha de Judas estava queimando, é quando Jesus falou que aquele que metesse a mão no prato com ele ia realmente, né, morder o calcanhar dele, né, ia realmente traí-lo como uma cobra. A preocupação de Judas era essa. Eu imagino a preocupação de Pedro. Qual era a preocupação de Pedro? Qual era Tomé ali, todo questionador, todo duvidor? O que que os discípulos ficavam pensando? Irmãos, nesse momento aqui, o Mestre Jesus estava dizendo para eles que a Páscoa cristã, a partir de Cristo, seria ressignificada, tomaria um novo sentido. O Cordeiro não mais precisaria morrer. Porque as palavras de João, o Batista, quando viram a Cristo, estariam se concretizando logo depois dessa cerimônia que eles realizaram aqui. Quando João, o Batista, viu Jesus lá no batismo, antes do batismo de Jesus, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, muita gente não entende. Mas agora, nesse momento, o Mestre Jesus, prestes a ser imolado, prestes a ser sacrificado, prestes a ser morto, prestes a passar pelo momento de sofrimento, ainda assim, isso não fica claro na mente dos discípulos, mas, pela misericórdia de Deus, muitos deles entendem depois. Um desconto para os discípulos nós podemos dar, meus irmãos, porque eles estão presenciando o fato e eles estão meio confusos. Mas para nós, não. Está muito claro para nós isso. Está muito claro por que Jesus morreu. Está muito claro por que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Está muito claro para todos nós. Então, aquele de nós que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que compreende a Bíblia e não deixa essa clareza tomar conta da sua alma, é porque, de fato, não quer dar um passo de obediência a Deus. Porque para você já ouviu essa mensagem 1 milhão de vezes, você já ouviu porque Jesus morreu 1 milhão de vezes, você entendeu isso já. Os discípulos aqui podem ficar confusos, tanto que depois que o mestre morre, alguns deles se acovardam, quase todos se acovardam e fogem. Pedro vai lá e fala, olha, não conheço esse homem não. Nega Jesus, antes que o galo cante, ele nega Jesus 3 vezes. Então, quer dizer, nós aqui, meus irmãos, não temos as desculpas que eles tiveram. Nós aqui temos tudo muito bem mastigadinho. E essa é a realidade. Quando Jesus apresenta o pão e o vinho, Jesus está falando, olha, a partir de hoje, o Cordeiro vai morrer para a remissão dos seus pecados. Eu, o Cordeiro, quando ele fala, é o meu corpo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Ou seja, eu vou ser pendurado no madeiro, eu vou ser crucificado, o meu sangue vai ser derramado e essa aspersão do meu sangue no coração de cada pessoa vai gerar o mesmo efeito salvífico, salvador, que o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais da porta do povo no deserto. E nesta casa, na sua vida, também haverá salvação. Essa é a mensagem da Páscoa. A Páscoa é isso. A Páscoa é você compreender o mistério da fé cristã. E o mistério da fé cristã e toda a escritura de Gênesis e Apocalipse gira em torno da Páscoa. Gira em torno do sacrifício de Jesus na cruz no seu lugar, no nosso lugar. A Bíblia diz que somos concebidos em pecado. A Bíblia diz que nós somos formatados no pecado. A Bíblia diz que nós inclinamos o nosso coração para o pecado. E é óbvio que cada ação compreende uma reação. Isso não é só uma lei da física, isso é uma lei universal. Se você for em todas as religiões, você vai ver a lei do retorno. Todas as religiões você vai ver, plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu. Difícil ter uma religião que isenta da colheita aquele que semeia. Gálatas 6:7 vai dizer, né? O que o homem plantar, ele vai... Então, o pecado naturalmente nos condena. Nos condena, estamos condenados. Ai, mas eu sou uma boa pessoa. Você tem certeza? Você tem certeza? Porque, na verdade, o que nós mais fazemos é nos enganar a nós mesmos. O que nós mais fazemos é olhar no espelho e tentar photoshopar. Tentar passar um filtro, né? Aqueles filtros modernos que tem no TikTok, por exemplo, que você é um bucho, um cangaço, mas na hora que você olha na tela, você fica assim, nossa, que mulher linda, né? Tem uns filtros aí que fazem milagre, meu Deus. A mulher, aí ela tira o filtro, você toma um susto, fala, é outra pessoa. É isso que nós fazemos, nós olhamos no espelho e nós pensamos, eu ajudo os pobres, eu faço boas obras. Mas se você olhar no fundo do seu coração e esquadrinhá-lo da forma correta como Deus esquadrinha, você vai ver que você é digno do inferno. Todos nós, dos que se acham mais religiosos e mais santos, até os piores dos piores criminosos que existem no Brasil ou no mundo, todos nós não temos desculpa, somos indesculpáveis. Nosso coração nos condena, nos guia para o mal, nos guia para inclinações malignas. Essa é a mensagem que a Bíblia traz, e quando você é sincero consigo mesmo, você vai ver que a tentativa de Rousseau de criar uma ideia, que depois é seguida por muitos autores da psicologia, por exemplo, de criar uma ideia de que nós somos bonzinhos, é uma ideia furada. É uma ideia furada, né? Nós nascemos bonzinhos e depois o que nos corrompe é o meio, é a influência. Né? Diga isso para a criança que chora 2 horas da manhã e não está nem aí para a mãe se a mãe está cansada, não está. Diga isso, diga que ela é boazinha. Né? Diga isso para a mãe, fala assim, ó, a mamãe está com o peito doendo, não arranca o peito da mãe. Nós, homens, não amamentamos, mas quem amamenta vai saber disso. Na hora que a criança morde esse peito, puxa, sabe? Fala com ela assim, ô filhinha, você é tão boazinha, mamãe está sentindo dor, para. Ela não vai parar. Ela só quer saciar o centro do desejo, da vontade dela. Assim somos nós. Nós somos guiados pelos nossos delitos e pecados. E Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Paulo vai dizer que o salário do pecado, a consequência do pecado é a separação total de Deus. A morte eterna. E aí Deus provê, do mesmo jeito que Deus proveu vida para o Egito, para o povo de Deus no Egito, Deus provê vida para nós hoje também. E aí Jesus vem e explica para eles, olha, caras, na boa, eu vou morrer no lugar de vocês. Este é o meu corpo. E aí, este processo, meus irmãos, acontece. Logo depois que Jesus celebra a Páscoa, ela acontece na prática. Ela acontece na prática, Jesus vai para o Getsêmani, soa sangue, entra num processo neuropsicológico lá, que aconteceu poucas vezes na história da humanidade. A gente tem pesquisa em psicologia, eu acho que 4 ou 5 vezes que isso aconteceu na história da humanidade, quando o nível de estresse e de burnout, né, e de queimar por dentro é tão intenso, mas tão intenso, mas tão intenso, que os poros eles se abrem. E quando os poros se abrem, ao invés de sair só suor, sai sangue junto. E aí Jesus estava nesse nível de sofrimento psíquico, mental, já nesta ideia de que ele sabia e vivia que ele ia pegar os pecados de todo mundo e colocar nas costas dele, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as iniquidades daqueles que vieram antes da encarnação do Verbo e todas as iniquidades daqueles que vieram depois da encarnação do Verbo. Ele levaria os pecados da humanidade toda. Então, aquele momento do Pai, se possível, parta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, a sua vontade. E esse sofrimento no Getsêmani tem a ver com a compreensão de que era muito pesado a cruz que ele iria carregar, o calvário que ele iria passar, o sofrimento que ele iria passar. Depois ele é preso, traído por Judas, com um beijo, como sempre, né? E os traidores são aqueles mais carinhosos, são aqueles que mais, né, estão próximos. E ele é preso, ele é colocado diante dos religiosos, né? A igreja da época, os pastores da época, né, fazem uma reunião ali e decidem incriminá-lo e jogá-lo e levá-lo ao matadouro como uma ovelha muda. Passa o episódio de Pedro, Jesus é entregue a Pilatos. Depois, Judas vai lá e reconhece a bobagem que ele fez e comete suicídio. Depois, Pilatos vem lá, lava as mãos. Depois vem a condenação. Olha, tudo isso é a Páscoa. Depois vem a condenação. Assistimos isso ontem aqui na igreja, quando a gente viu o Paixão de Cristo. Muito bem amarrado por Mel Gibson. Ele fez um brilhante trabalho. Depois Jesus é condenado à morte. Depois ali vem um momento de zombaria, vem um momento de sofrimento, de calvário, até chegar na crucificação. E depois Jesus morre. Bum, morreu. Antes ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Morre. Aí Jesus morre. Aí um político poderoso da época pede o corpo de Jesus, leva o corpo de Jesus, enterra o corpo de Jesus, ou coloca o corpo de Jesus dentro de uma tumba, coloca uma pedra ali. Soldados são colocados ali na porta, porque eles tinham que garantir que o corpo de Jesus não seria roubado pelos seus discípulos. E logo depois disso, a tumba se abre e Jesus ressuscita. Jesus ressuscita, decretando a vitória sobre a morte, decretando a vitória sobre o inferno e decretando que há ressurreição para as nossas vidas condenadas também. A morte não terá domínio sobre nós. O pecado não terá domínio sobre nós. Esta é a mensagem da Páscoa. Jesus vai lá, fica mais 40 dias com seus discípulos, desenhando. Ele pega uma prancheta e fica assim, ó, aqui, ó. Aqui, ó, vou desenhar para vocês, né? Eu brincava muito com o Rio, antigamente a gente brincava, né? Deus está desenhando, né, Rio? Deus está colorindo. E foi isso que Jesus fez, coloriu, desenhou. 40 dias e depois Jesus foi elevado aos céus. Ele disse, deixarei e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, em os confins da terra. Então a bola agora é com a igreja, não é comigo, mas é com a igreja, vai. Me representem, sejam minhas testemunhas. Neste ponto aqui, esta é a Páscoa, meus irmãos. Isto é a Páscoa, é a salvação de Cristo para todos nós. Se você ainda não passou por esta decisão de aspergir e de tomar para você o sangue do Cordeiro no seu coração, assim como alguns do povo hebreu poderiam ter dito assim, não vou aspergir, não. Na porta da minha casa não vai ter aspersão de sangue de cordeiro nenhum. Eu sou vegano. Eu sou vegano, né? Então, na minha casa, carne animal não vai entrar. Então, eu não quero obedecer. Beleza. Vá com seu veganismo colher os frutos que o anjo da morte trará para você. Porque cada ação tem uma reação. Cada semente tem um fruto. Causa, consequência. Todos somos livres para fazer essa escolha. E eles eram livres. Não se ouve relato da ideia de que alguém falou assim, olha, ei, não vou aspergir não. Todos colocaram o sangue do cordeiro nas casas e foram protegidos. Todos. Agora, meus irmãos, nós, muitos de nós, insistem em entender a mensagem que o sangue do Cordeiro Cristo pode ser aspergido nos nossos corações e pode proporcionar vida, vida abundante, vida eterna, vida diferente, salvação. E ainda assim o nosso coração fica às vezes fechado e alguns de nós não permitem que o sacrifício de Jesus na cruz tenha sentido na sua própria vida, vê sentido na vida de outras pessoas, mas não encontra sentido na sua própria vida. Talvez você esteja me ouvindo agora e você seja uma dessas pessoas. Chegou a hora de você tomar uma decisão. O pão que simboliza o corpo, o vinho que simboliza o sangue, precisa fazer sentido na sua vida também. Você precisa fazer um compromisso com Jesus também. E o sentido da Páscoa, e o objetivo da Páscoa, o sentido da Páscoa, é salvar você. Quando Jesus foi levado no madeiro, quando Jesus passou pelo Calvário, quando Jesus foi crucificado, Jesus estava pensando em você. Quando ele estava recebendo as marretadas, e essas marretadas compunham a ideia de que tinha um peso espiritual sobre os pecados de cada pessoa, em cima dos cravos, e ele dizia, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava pensando em você, nos seus pecados, nas suas falhas, nas consequências que você iria ter. Então, como o apóstolo Paulo diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Faça um compromisso com Jesus, abra o seu coração para Jesus, pega a porta do seu coração e permita que o sangue do Cordeiro seja aspergido, seja marcado em sua vida com uma decisão pessoal sua. E você, só você, ninguém mais pode tomar esta decisão. Então eu quero fazer este apelo a você aqui no meio dessa reflexão nossa. Faça um compromisso com Jesus. A cruz está vazia porque Jesus saiu dela. Ele poderia ter descido. Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu levantar-se do túmulo, como diz Santo Agostinho de Hipona. A cruz está vazia, a cruz aqui está vazia para te lembrar que aquele que estava pendurado na cruz está morando no coração de várias das pessoas que estão sentadas aqui. Talvez não esteja morando na sua, talvez no seu coração ele não more. É por isso que suas decisões sempre são inclinadas para onde seu nariz aponta. É por isso que o diabo coloca o prato e você come com prazer, sem medir as consequências, se refletindo o que vai acontecer. Então, como Noé insistiu lá atrás, Noé insistiu, 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 quero eu também insistir com você. Faça um compromisso com Jesus. Permita que a Páscoa, os atos da Páscoa, façam parte da sua vida, façam parte da sua vida. E faça um compromisso com Jesus. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Cristo. Comprometa-se com Cristo. O sacrifício foi feito. Permita que o sangue seja aspergido no seu coração. Permita que você realmente faça parte da família de Deus. E esse é o meu primeiro apelo. Faça um compromisso com Jesus. Agora, eu quero dividir a Páscoa em três atos. Três atos principais na cena da Páscoa cristã. O primeiro ato, ou o primeiro ciclo, né, o primeiro ato, o ciclo, é a sexta-feira. Na sexta-feira a gente viu no texto, e eu te encorajo a ler, e eu te encorajo a assistir Paixão de Cristo, na sexta-feira a gente viu o sofrimento de Cristo, dor. né? Reassistindo Paixão de Cristo de novo, a gente tem a exata noção, ontem eu estava vendo, a gente tem a exata noção de todo aquele calvário que Cristo passou, de todo aquele sofrimento. Porque quando fala aqui que cuspiu na cara dele, a gente lê aqui, mas sabe, mas quando a gente vê a turva de bárbaros cuspindo na cara dele, é uma, outra coisa. Quando a gente lê aqui, ah, foi torturado, foi chicoteado. É uma coisa, mas quando você vê, de fato, os centuriões romanos usando os elementos de tortura, trocando, né, está usando uma chibata, aquela chibata está gerando muita dor, porque são 70 chibatadas, né, está gerando muita dor, mas eles não se satisfazem, troca por outra, que tem umas pontas de ferro na ponta, e o soldado romano volta a contar de novo, e vai lá, uno, pá! E aquelas pontas colam na carne, e aquela carne sai junto na hora que puxa a conta, dois, tá! E cada chibatada daquela, ou cada sofrimento passado pelo Mestre Jesus, não tem a conotação, ou a dor, ou sofrimento humano. É um sofrimento sobre-humano. Por quê? Porque representava, não uma tortura comum que outros já passaram, representava e tinha o peso dos pecados de todas as pessoas. Então foi dor e sofrimento a sexta-feira. Na sexta-feira, e a gente chama sexta-feira da paixão, né? Era desespero para os discípulos, desespero para a família de Jesus, Maria, os irmãos de Jesus, José, toda a galera desesperada, olha o que está acontecendo com o mestre. Meu Deus, e agora nós também vamos passar por isso? Sofrimento, meus irmãos, dificuldade, problema. Não se via ali uma solução, porque a solução humana qual que seria? É a que Judas queria. Judas fazia parte de um grupo de judeus chamados Zelotes. Os Zelotes eram revolucionários políticos e eles queriam que Deus enviasse um salvador político. Os Zelotes usavam duas facas e esfaqueavam as pessoas por trás. E tinham, eles eram grandes agitadores. Quem é o MST, MTST, esses grupinhos revolucionários que tem hoje, para chegar perto dos Zelotes? Os Zelotes eram bem violentos. E Judas encontrou em Jesus a resposta. Ele disse assim, olha, Jesus vai me ajudar nisso aí. Jesus vai ser o revolucionário. E quando Jesus não trouxe uma resposta política para ele, quando Jesus não trouxe, obrigado, Mar, quando Jesus não trouxe Jesus começou a falar de amor, falar de amar os inimigos, Judas se frustrou e foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas eu imagino todos aqueles que ali estavam, naquele momento, era só sofrimento. Até o próprio Judas, quando eleva Jesus e crucifica Jesus, o cara desespera. Ele se desespera. Ele entra, sabe, ele, assim, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O cara vai lá, mete uma corda no pescoço, sobe num despenhadeiro lá e se enforca. Possivelmente depois essa corda se rompe ou acontece alguma coisa que o corpo dele cai e as entranhas dele, as tripas dele saem para fora, né? E naquele lugar onde Judas morreu não nasce nada, não cresce nada, não tem uma folha que consiga ficar verde ali naquele lugar até hoje. A Aceldama, campo de sangue, campo de sangue. Então, essa sexta-feira foi difícil, foi complicada, foi só sofrimento e dor. Não teve outra coisa, não teve sabor de mel, não teve. Foi sofrimento, e só sofrimento. E quando o mestre é levado na cruz e morre no nosso lugar, o sofrimento é maior se você tivesse subido na cruz. Tinha dois ladrões, um do lado, do outro. Eles não estavam sentindo a dor que Jesus estava sentindo. Eles não estavam sentindo o peso espiritual do pecado de todos os seres humanos. Jesus estava. Jesus estava sentindo os pesos dos seus pecados. Mas, meus irmãos, às vezes, nas nossas vidas, e aí quero fazer uma aplicação pessoal, a gente passa por sofrimento e dor na nossa vida. Não semelhante ao que Jesus passou, mas às vezes você passa por sofrimento com seu marido, com sua esposa, com as finanças apertadas, com as dificuldades de administrar os pecados de outras pessoas, com os filhos rebeldes, com o chefe chato, com as situações de problemas de saúde, nós todos estamos sujeitos ao sofrimento e à dor. Nós todos passamos por esse ciclo. Então, quando nós falamos de Páscoa, a Páscoa também é uma analogia aos processos que vivemos na nossa vida. Todos nós passamos por sextas-feiras. Todos. Alguns de nós mais do que outros, né? De vez em quando eu olho para Deus e falo, por que tanta sexta-feira na minha vida, Senhor? Né? Por que, Deus? De novo? Oh, Deus, oh, Senhor, sexta-feira de novo. Dor e sofrimento. E vai acontecer com você. Você vai ter dor e sofrimento. E cada fase da sua vida vai ter, vai gerar dor e sofrimento. Vai ter. Vai ter. Não interessa o que você tenha na sua, quanto você tem na sua conta bancária, não interessa como você esteja de saúde, não interessa como você esteja mentalmente falando, mais hora menos hora, as encruzilhadas da vida vão gerar em você dor e sofrimento. Vai acontecer. Assim como o mestre. Dor e sofrimento. Então, a realidade da dor e do sofrimento, a realidade da sexta-feira, ela é uma realidade universal. Por mais que tenhamos dinheiro, por mais que tenhamos uma boa família, por mais que estejamos com a vida tranquila, uma sexta-feira vai, duas, três, vai acontecer na sua vida. Você vai ter problemas, você vai ter dor e sofrimento. O que aconteceu com Cristo depois da dor e sofrimento dele? Ele morreu. E quando morre, meus irmãos, acaba. Não é assim? A gente não fala, fulano descansou. A gente não sabe. Né? Em relação a Cristo, a gente sabe. Mas em relação a fulano, tem hora que uma pessoa fala comigo assim, ah, não, foi melhor. Né? Às vezes eu estou passando por essa situação, eu vou até o velório, até o enterro e tal. Aí a pessoa fala assim comigo, foi melhor. E eu penso comigo, será? Será que foi melhor mesmo? Será que agora o sofrimento dessa pessoa não está sendo muito maior? Será que o sofrimento dela não está sendo intenso demais e agora sem ter uma solução e eternamente? Será? Né? É, você tem que pensar. Você tem que refletir sobre sua vida também. Será que a morte vai trazer para você tranquilidade? Ou vai trazer para você choro e ranger de dente? Se a consequência for choro e ranger de dente, a oportunidade te foi dada hoje para que você converta isso em lucro, em tranquilidade. No caso de Jesus, foi tranquilidade. A dor e sofrimento se encerrou na sexta-feira. Mas passamos para o sábado. Passamos para o sábado. No sábado da Páscoa, desse momento pascal, houve silêncio e medo. Todos os discípulos ficaram silenciosos. Judas que ficou mais desesperado e cometeu suicídio. Mas todos os discípulos correram, cada um para fazer o que tinha que fazer de novo. Abandonaram a Cristo e deixaram... houve assusto. Eles se assustaram, porque houve alguns fenômenos, meus irmãos. Sabe? O templo, o véu se rasgou. Pessoas saíram das catacumbas. Imagina você, eu e você, estamos aqui. Né? Qual que é o cemitério mais próximo nosso aqui? Colina? Colina é aqui na Catalão? Aqui na Gameleira, Colina. E aqui na Catalão tem um também, né? Imagina você, tranquilão, do nada você recebe uma visita do seu bisavô, do seu pai, do seu parente que morreu e foi enterrado aqui na Colina. E ele bate lá na sua porta. E aí, como é que tá? Beleza? Vim almoçar. Foi isso que aconteceu. Pessoas se levantaram. Né? Eu lembro quando eu fazia teologia, Karina e eu, estava na sala e um aluno, e aí, professor? Como é que explica isso aqui? Professor, é isso aí. Mas o quê? Uai, tá escrito o quê aí? Que os mortos se levantaram. Então pronto, os mortos se levantaram. É assustador para nós, mas aconteceu. Então, aquele momento, meus irmãos, foi assustador para todo mundo. Tanto que um dos guardas cai de joelho e grita, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Mas depois, não antes, esse mesmo guarda ajudou a crucificar Jesus, torturou Jesus, e ele não se entregou a Jesus. Só depois. Mas tudo bem. Silêncio sepulcral, medo. Imagina só, você é discípulo de Jesus. Pensa só, você é um discípulo de Jesus. Você está compartilhando das ideias de Jesus e você está ajudando Jesus na pregação do evangelho dele, da boa nova dele. E você está andando com Jesus para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Aí, de ofício, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fala assim, manda prender Jesus, porque ele está indo contra qualquer doideira que ele inventar lá, porque o que vale hoje é isso, né? O que vale hoje é o que ele inventa na cabeça, e pronto, prendeu Jesus. O que vai acontecer com você depois? Talvez você seja o próximo. Talvez as suas redes sociais estejam sendo monitoradas. Talvez você será perseguido. Talvez você não poder expressar sua opinião. Por quê? Porque você andava com ele. Você estava com ele. O que vai acontecer com você? Silêncio e medo. Foi isso que aconteceu no sábado. O sábado foi um silêncio assustador por parte daqueles que seguiam Jesus. Terror no coração daqueles que seguiam Jesus. E foi um silêncio assustador daqueles que também não seguiam Jesus, porque eles não estavam entendendo nada. Que história é essa? Que papo é esse? Que coisa esquisita é essa que está acontecendo? A natureza está se manifestando. A natureza se manifestou, os defuntos se levantaram. O que é que está acontecendo? Silêncio e medo. Irmãos, todas as vezes que rola dor, todas as vezes que rola sofrimento, no processo, na sequência, vem o silêncio e o medo. Toda dor gera traumas. Traumas. Quando aquela dor acaba, né, e eu me lembro, por exemplo, de como é que foi o processo de dor com relação ao Tiago, no ano de 2006, Karina e eu passamos por isso. Aquela luta, né, era uma luta. Sentia dor demais E eu tentava me manter fazendo de conta que não estava sentindo dor, porque eu sabia que Karina tinha que tá bem e eu precisava ajudá-la, então eu precisava ser forte. E a minha cabeça sentindo dor, sofrimento, dor, sofrimento, dor, sofrimento, dor, sofrimento, dor, sofrimento, dor, 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 34 dias de dor, depois mais uns dias, então, pum, Thiago morreu. A dor aumentou. Na hora que meu telefone tocou e disseram, seu filho morreu, a dor foi multiplicada por, sei lá, não tem nem como eu explicar. Não tem como eu explicar. E eu sentindo muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, e depois foi passando, 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 passando. Aí veio o silêncio. Eu lembro de Mark e Raquel indo lá em casa. Mark e Raquel ainda moravam, acho que vocês moravam lá na Santa Efigênia. E Mark e Raquel me visitar, e eu sentado no sofá lá de casa, em silêncio. E o Mark, coitado, tentando conversar comigo, e eu não conseguia falar. E eles orando por mim, e o silêncio. E agora? Como é que vai ser? Silêncio e medo sucedem dor e sofrimento. Silêncio e medo nas nossas vidas, meus irmãos. Da mesma forma que o silêncio e medo sucederam os discípulos de Jesus, sucederam o cristianismo naquela época, o silêncio e medo sucedem às nossas vidas também. Olha só como que a Páscoa é uma metáfora da nossa vida. É uma metáfora da nossa vida. Então, quando você está passando por dificuldades, por problemas, quando não há remédio e quando a situação chega a limite, a um limite, os traumas vêm. E às vezes o silêncio e o medo. E por vezes somos guiados por aquilo. Somos guiados, às vezes, por aquelas coisas ruins que estão dentro de nós. Somos guiados por aquele trauma. Somos guiados por aquele abuso que foi feito há não sei quantos anos atrás. Aqueles problemas que foram gerados lá atrás. E aí a gente se fecha. E aí a gente é guiado. Nós somos guiados. Guiados por aquilo. Os discípulos foram guiados pelo medo de serem presos. Por Herodes, pelo Sinédrio. Os políticos, na verdade, não estavam querendo se envolver naquela briga religiosa ridícula. Eles achavam aquilo uma bobagem. Mas eles tinham que ceder aos políticos judaicos, né, aos religiosos que estavam se reunindo naquela época, e mancomunando, e arquitetando, e fazendo fake news, e tentando, sabe, inventar e perseguir Jesus. Queriam o tempo inteiro. Então, os políticos romanos não estavam afim de envolver naquilo, mas eles tiveram que se envolver, porque senão eles iam ter problema. E aí os discípulos de Jesus, medo e silêncio. Às vezes é assim conosco também. Às vezes esse ciclo, essa fase do silêncio, do medo, ela acontece. Ela acontece, e o sábado, ele é realidade na vida de todas as pessoas. A cesta da dor e sofrimento, ela é sucedida do sábado, do silêncio e do medo. Sempre. Sempre. Vai acontecer na sua vida, mais dia, menos dia. Talvez esteja acontecendo na sua vida hoje, agora. Esta metáfora da vida real, que nós podemos observar no desenho de Deus da Páscoa, talvez esteja acontecendo na sua vida agora. Mas deixa eu te falar uma coisa. A vida não para na sexta-feira. A vida não para no sábado. Na vida, sempre aparece o domingo da ressurreição. E é isso que aconteceu. No domingo de Jesus veio ressurreição e vida. Todos os políticos religiosos estavam felizes. Todos os políticos, todos aqueles inimigos de Jesus estavam felizes e comemorando. Oh, acabou isso, acabou, esse Galileu morreu, nós conseguimos sucesso. O diabo estava dando gargalhadas. A morte, o inferno e o diabo sentaram numa mesa de bar para tomar uma. Desce uma, estavam ali comemorando. Ah, pá, pá, pá. Do nada, a morte, o inferno e o diabo são derrotados pela ressurreição de Cristo. Ele vence a morte, ele vence o diabo, ele vence o inferno. E aí, aquele que havia sido derrotado há 2 dias antes, agora vem como vencedor. Aquele cordeiro mudo, calado, que não se defendeu, aquele cordeirinho manso, crucificado como uma ovelha muda ao matadouro, em que o sangue é aspergido no coração agora, quando a tumba se abre, é como se uma jaula se abrisse, e aquele leão da tribo de Judá, enjaulado, sai, uah, e vence. Vence a morte, vence o inferno, vence e derrota Satanás. A serpente é esmagada, conforme a metáfora bíblica. Por quê? Porque não tem jeito, pensa só você. Eles tentaram fazer isso com Wolverine no X-Men, né? Pensa só você. Quem é o X-Men mais poderoso? É o Wolverine, Rafael. Por quê? Todos os demais morrem. O Wolverine nunca morre. Você mata, ele volta. 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 Mata, ele volta. Mata, ele volta. Mata, ele volta. Acabou, não tem? Como é que ganha de um cara desse? A mesma ideia, esta é a ideia. Jesus venceu a morte, meus irmãos. Por isso que Paulo fala que morte é lucro. Por isso que Paulo fala, olha, domingo há ressurreição e vida para decretar o fim do inferno, o fim do diabo na vida daqueles que têm aspergido em seus corações o sangue do Cordeiro. Da mesma forma que Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Essa é a realidade bíblica, meus irmãos. Essa é a realidade, é por isso que ele fala que somos mais que vencedores, é por isso que ele fala que somos imbatíveis, que somos imparáveis. É por isso, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, é por isso que nunca ninguém conseguiu e nem conseguirá acabar com a igreja de Cristo. Sabe aquela barata chata que você mata e ali no lugar daquela morte, daquela, nasce 10? E no lugar daquelas 10 que você mata de novo, nascem 100? E no lugar daquelas 100, nascem 1000? Pois é. Exatamente isso é o cristianismo, porque o sangue do Cordeiro está aspergido nas portas dos corações daqueles que servem a Jesus. Então não há derrota para o cristão jamais, somos mais do que vencedores. Então na sua vida e nos seus problemas, a analogia e o princípio é o mesmo. O ciclo é o mesmo. Dor e sofrimento, medo e silêncio, e depois ressurreição e vida. Vitória. Vitória. É assim com você. É assim quando você está caminhando nas suas dificuldades da sexta-feira e do sábado. O domingo sempre chega. Sempre haverá um domingo na sua vida se você estiver em Cristo. Agora, se você não estiver em Cristo, infelizmente o pessimismo pode tomar conta do seu coração e você vive guiado pela sexta e pelo sábado. O convite de Cristo para as nossas vidas é que possamos ter fé e viver a perspectiva de fé de que Jesus proporcionará também nas nossas vidas o domingo. Então assim é com você também. E é esse o apelo que eu vou fazer para você nesta noite, já antes de nós orarmos agora. Que você tenha na sua vida a certeza e a convicção de que, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, ou independente do que você viveu, Deus tem um propósito claro na sua vida. Deus tem um plano claro na sua vida. E o plano converge em levar você até o domingo da ressurreição. O plano converge em levar você, guiar você, porque Ele tem planos de paz e não de mal para a sua vida. Repreenda em nome de Jesus todas as setas malignas do diabo que tentam influenciar você e guiar você a acreditar que a vida se resume na sexta e no sábado. A vida de verdade começa é no domingo, meus irmãos. É no domingo que a vida começa. Então, quero encorajar você a fazer um outro compromisso agora comigo aqui na oração que nós vamos fazer. Quero encorajar você a se comprometer a não deixar o diabo convencer a sua mente, a não deixar a inclinação do seu próprio coração convencer você a viver na sexta e no sábado. Esse é o que o diabo quer que você acredite. Isso foi o que o diabo tentou fazer com que os discípulos acreditassem. Isso é o que o diabo continua tentando fazer hoje. Viva na sexta e no sábado, se esqueça do domingo. Meus irmãos, o domingo sempre vem. O domingo sempre vem se você está em Cristo. Se você está em Cristo, por mais difícil que as coisas sejam, o domingo sempre vem. Acredite nisso. Faça esse compromisso e não permita que o diabo manipule a sua forma de ver e de pensar o mundo. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos gratos ao Senhor. Oramos gratos porque ressurreição e vida, vida abundante, vida eterna, é o plano do Senhor. Não só foi o plano do Senhor para Cristo, mas é o plano do Senhor para cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, Deus, obrigado. Agradecemos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor morreu no nosso lugar. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor proporcionou para cada um de nós aqui aspersão do sangue do Cordeiro nos nossos corações. O Senhor proporcionou o selo do Teu Espírito sobre nós, perdão e graça, salvação e libertação. O Senhor proporcionou, pagando a dívida, quitando a nossa dívida, e a gente quer agradecer ao Senhor por isso. A gente agradece ao Senhor por isso. Também, Deus, queremos agradecer ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor nos dá de entendermos as metáforas da Páscoa. E que nós possamos nos comprometer com o Senhor, como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas também nos comprometer a entender o quanto o Senhor quer nos arrastar para o domingo. O quanto o Senhor quer nos mostrar que o domingo sempre chega, que o domingo sempre vem, que independente da sexta de dor e sofrimento, do sábado de medo e silêncio, o domingo é uma realidade prometida pelo Senhor para as nossas vidas. Que essa seja nosso compromisso hoje. Que nós nos comprometamos, Pai, movidos pelo Teu Espírito Santo, a nos comprometer pela fé, a acreditar que o domingo sempre vem, que o Senhor tem promessas para as nossas vidas, e que essas promessas se cumpram na realidade, e que possamos viver em função delas, e que possamos viver em função delas, e que possamos viver em função dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos abençoe e nos guarde, cele as nossas vidas, escreva os nomes dos Teus servos no livro da vida, e cele os nossos compromissos nesta noite. É a nossa oração e a nossa gratidão ao Senhor, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, para você que nos acompanha pela internet, eu vou me despedir de você e vou, nesse momento agora, é o momento em que nós fazemos nosso pedido de oração. Aqueles que aqui estão podem pegar o papelzinho, se quiserem, voluntariamente, trazer o seu pedido de oração aqui à frente, né? Você pode trazer o seu pedido aqui à frente. Enquanto cantamos, né? Na sua frente tem um papelzinho, tem uma caneta, você pega e preenche. Aqueles que nos acompanham pela internet agora, vocês podem enviar um e-mail para contato@igrejadocoracao.com, que nós vamos orar também por você. Se você tomou alguma decisão e quer compartilhar conosco, pode fazer isso agora também. Olha, eu fiz um compromisso, eu entendi o que é Páscoa e fiz um compromisso com essa realidade bíblica e esses ciclos de vivência, eu vou aplicá-los na minha vida, vou entender, fiz um compromisso com Jesus, quero oração, quero que vocês me abençoem através da oração. E assim, nós vamos orar por você. Né? Enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar e vir à frente. E você, que Deus, nós vamos nos despedir agora, que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida.